Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa, ao Fórum Bíblico, que semanalmente tenta responder às suas dúvidas. E é bom estarmos aqui novamente para podermos então iniciar este programa e, ao mesmo tempo, esclarecer muitas das dúvidas que nós temos. Para isso, temos sempre connosco o convidado, o nosso convidado, um convidado habitual, Artur Machado. Olá, Artur.
Olá, Samuel. Olá a todos os nossos ouvintes.
Bem-vindo. É sempre bom ter-te aqui connosco. Sei que fazes uma viagem da longa para chegares aqui à Rádio Clube de Sintra, mas
vale a pena.
Semanalmente cá estás, não é? Semanalmente cá estás e nós estamos gratos por isso também. Queremos dizer aos nossos ouvintes que o nosso convidado, Artur Machado, tem todo o gosto em responder às suas questões. Por isso, não se esqueça de nos enviar essas dúvidas para os nossos contactos. Temos o mail programas@radiorcs.pt e temos também o telefone 933-912-912. E estes meios são aqueles que nós dispomos para realmente entrar em contacto connosco. Claro que pode sempre nos acompanhar também através do nosso canal da rádio, o canal da RCS, e também pode nos seguir no Instagram ou no Facebook. Então, estamos nas várias plataformas de internet e teremos muito gosto em que nos acompanhe. Vamos dar então início ao nosso programa e eu gostaria de começar com esta pergunta, Artur. No capítulo 8 de Provérbios, fala-nos ali da sabedoria. Quem é esta sabedoria que este capítulo fala? Para muitas pessoas, elas dizem que é Jesus, acham que é Jesus. Mas, sendo Jesus, quer isto dizer que ele é um ser criado?
É realmente uma boa pergunta e nós vamos procurar respondê-la no decorrer do nosso programa. O texto em questão é o texto de Provérbios 8, os versículos 22 a 30. E, como sempre, eu vou lê-lo. Ele diz assim: "O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E ainda antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando ele traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não trespassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, era o seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo." Este é o texto. E é interessante que, desde vários séculos, portanto, mesmo antes de Cristo, que a literatura judaica extrabíblica tinha interpretado este texto de Provérbios 8 como que a sabedoria fosse uma personificação. Por exemplo, no livro da sabedoria de Ben Sira, um escrito mais ou menos datado do século II antes de Cristo, ele imita estas, no seu texto, o texto de Provérbios 8, e diz que a sabedoria deixou a sua morada celestial para habitar com o povo de Israel e que agora era a Torá. E, portanto, a sabedoria, para Ben Sira, era uma personificação da Torá. Um outro livro, o livro de Baruch, que tem uma data incerta, mas que é datado mais ou menos desta mesma época, do século II antes de Cristo, também vai nesse sentido. Identifica também a sabedoria com a Torá. E há um outro livro, que é a Sabedoria de Salomão, um livro também do século I antes de Cristo, estamos a falar de livros apócrifos, portanto judaicos, que entenderam que a sabedoria de Provérbios 8 era uma personificação. E este livro da Sabedoria de Salomão, no capítulo 8, versículo 3, diz: "Ela, a sabedoria, faz brilhar a sua nobre origem, vivendo na intimidade de Deus, pois o Senhor de tudo a amou. E no capítulo 9 e versículo 9 diz: contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras. Estava presente quando fazias o mundo, ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme aos teus mandamentos. E, portanto, uns interpretavam-no como uma personificação, a sabedoria é a Torá, aqui Baruch interpreta como se fosse uma hipóstase de Deus, ou seja, alguém que lhe estava associado. E os pais da Igreja, como Justino Mártir, Tertuliano e Atenágoras, interpretaram Provérbios 8 como sendo Jesus Cristo. E para eles isto não colocava qualquer problema à eternidade do Filho de Deus, até que chegámos ao século IV. E no século IV da nossa era, nós vamos assistir às grandes controvérsias cristológicas com os arianos, com um senhor chamado Arius, que punha em causa, portanto, a divindade de Jesus Cristo. E qual era o problema? É que os cristãos da altura utilizavam a versão dos 70 deste texto de Provérbios 8. E, através dessa versão dos 70, estes arianos diziam: ah, mas é que ali o versículo 22 diz: o Senhor criou-me. Logo, se diz que o Senhor me criou e se esta sabedoria é Jesus Cristo, ele não pode ser um ser divino. Nesta conclusão eles tinham razão. E no concílio de Niceia, onde foi condenada, portanto, esta doutrina ariana, os cristãos deixaram de ler, portanto, Provérbios 8 a partir da tradução dos 70 e preferiram outras traduções, a tradução de Áquila, a tradução de Símaco e outras perspectivas. E este é mais ou menos o historial da coisa. Hoje em dia há três tipos de interpretação desta passagem e seria bom nós podermos falar acerca dele.
Ok, então a pergunta que eu devo fazer é mesmo sobre isso, é o que é que afirmam então esses vários pontos ou essas várias perspectivas de interpretação?
Primeira perspectiva, e esta está em consonância com a palavra sabedoria, porque a palavra sabedoria no hebraico, okma, é uma palavra feminina. E então há alguns teólogos dizem que se trata de uma deusa. É uma deusa que está ao lado de Deus. E vão apontar como elementos comprovativos da sua teoria, da sua interpretação, a cultura vizinha do povo de Israel, onde aparecem deusas da sabedoria no próximo Oriente. Havia a deusa sabedoria cananeia ou a deusa Ashterá, que eles dizem era um pouco a esposa de Jeová. Outros veem neste texto de Provérbios a influência do Egito, onde havia também Ísis e Mahat, portanto, um deus e uma deusa. E desde os anos 1980, em especial na América do Norte, vários especialistas têm dito: ah, realmente esta sabedoria é uma deusa que está ao lado de Deus. Portanto, esta é uma interpretação. Uma segunda interpretação consiste em ver a sabedoria como uma personificação poética. E então o que é que eles dizem? Bem, então nós temos aqui a sabedoria a ser personificada, nós temos aqui a sabedoria ontológica. Não se trata de uma outra divindade pessoal, não se trata de uma hipóstase, trata-se de personificá-la como se podia personificar outra coisa qualquer. E estes autores vão dar provas disso no livro de Provérbios. Por exemplo, eles vão dizer: a suprema sabedoria clama de fora e pelas ruas levanta a sua voz. Ela aparece como uma mulher que anda pelas ruas. No capítulo 3 é dito: mais preciosa é do que os rubis. Tudo o que pode desejar não se pode comparar a ela. Todas as suas veredas são paz. No capítulo 7 ela é chamada irmã. No capítulo 8 ela habita com a prudência, que é outra virtude personificada. No capítulo 9 ela é contrastada com a mulher insensata. E, portanto, estes autores dizem: a sabedoria é uma mulher. E, portanto, ela está aqui a ser personificada como uma mulher que está em contraste com outra mulher, que é a loucura, no livro de Provérbios. Ambas, por exemplo, no texto de Provérbios, em Provérbios 9, 13 e 14, possuem uma casa no ponto mais alto da cidade. Ambas convidam homens disponíveis para irem à sua casa. Ambas oferecem comida e água em casa. Ambas oferecem algo mais que uma refeição e, portanto, é uma personificação. não tem nada a ver com Jesus Cristo, é uma personificação. E aquilo que eu posso dizer é que estes intérpretes vão se basear no capítulo 9, justamente para apoiar esta ideia. E quem quer que vá por aí, eu digo, bom, não o posso contrariar, tem o apoio realmente de uma leitura do livro de Provérbios. Sem dúvida alguma, é uma personificação. Mas esta personificação é descrita como o arquiteto de Deus. E, nesse sentido, a frase leva-nos mais longe do que a personificação. Ela pode nos ir até à hipóstase. Mas se as pessoas quiserem ficar com a ideia da personificação e não colocarem a hipótese de que se trata de Jesus Cristo, eu compreendo. Não é a minha posição, mas eu compreendo. E, portanto, da primeira interpretação, eu diria, não faz sentido. A Bíblia nunca diz que há uma deusa ao lado de Deus. Isso era a mitologia dos povos cananeus, dos egípcios, dos caldeus e das outras culturas em volta de Israel. Não é a perspectiva da Bíblia, portanto, está completamente posta de lado. Se alguém disser, trata-se de uma personificação, eu não posso dizer que a pessoa está errada, porque é verdade. Trata-se verdadeiramente de uma personificação. E, portanto, se a pessoa não quer ir mais além para não colocar em causa aquilo que ela pensa sobre a Bíblia, sobre a divindade de Jesus, eu compreendo.
Uhum.
Mas há uma terceira perspectiva.
Claro. E é sobre essa terceira, então, que eu gostaria de perguntar. Qual é, então, essa interpretação da sabedoria em Provérbios 8?
É a via da hipóstase. Isto é uma personificação, sem dúvida alguma, mas ela não é uma personificação poética, ela é um ser concreto. Um ser concreto que existe ao lado de Deus. E, tal como os primeiros pais da Igreja, esse ser concreto tem as mesmas características de Jeová. Por exemplo, ele vai aparecer no capítulo 8, nos versículos 35 e 36, como doador da vida e da morte, como fonte legítima de governo, também no capítulo 8, aquele que deve ser procurado, encontrado e chamado, aquele que ama e que é amado, o doador da saúde, da segurança e a fonte da revelação. E tudo isto que eu acabei de dizer, que é prerrogativa da sabedoria, na Bíblia é prerrogativa de Jeová. Por outro lado, quando vamos ao versículo 12, a sabedoria vai usar uma forma retórica, ou seja, o autor de Provérbios vai usar uma forma retórica para descrever a sabedoria. Eu, a sabedoria. Mas não nos esqueçamos de uma coisa. A língua hebraica não tem o verbo ser. E, portanto, quando diz eu, a sabedoria, em Provérbios 8, 12, o que está a querer dizer é eu sou a sabedoria, tal como eu sou Jeová, vosso Deus, que nós encontramos noutras passagens da Bíblia e que encontramos também noutros escritos paralelos das culturas à volta. Era uma maneira de a divindade se afirmar. Eu sou Ishtar, por exemplo, da Arbela, eu sou Ísis. E portanto, a sabedoria apresenta-se de uma maneira que vai ao encontro da própria forma como o próprio Senhor, o próprio Jeová, se apresenta. Se considerarmos agora o próprio texto de Provérbios, diz eu estava com ele, Provérbios 8.30. Agora já estamos no texto de Provérbios 8.30. Eu estava com ele, era o seu arquiteto dia após dia. A palavra hebraica que aqui está para arquiteto ocorre, é a palavra hebraica Amon, que ocorre várias vezes no Antigo Testamento, e que ela designa uma classe de pessoas que eram os especialistas e os sábios, os académicos, os artesãos. É engraçado que muitas traduções dizem o arquiteto. Os primeiros targumes também interpretaram esta expressão com o arquiteto. E se tomarmos atenção ao que diz o livro de Provérbios no capítulo 30, no versículo 4, o livro de Provérbios no capítulo 30 diz: quem subiu ao céu e desceu, quem acerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu as extremidades da terra, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes. Ou seja, se juntarmos Provérbios 30, versículo 4, com Provérbios 8, versículo 30, que diz que há um arquiteto, que foi ele que executou a criação, nós podemos facilmente ver aqui uma alusão ao pai e ao filho como co-criadores. Uma perspectiva que é amplamente suportada pelo Novo Testamento. Pode haver aqui é um problema. A palavra Amon é masculina, portanto o arquiteto, enquanto que a palavra sabedoria no hebraico é feminina. E nós precisaremos aqui do acordo verbal, do acordo gramatical, que é sempre exigido. Mas é interessante que vários autores nos dizem que, na verdade, não há outra opção. A palavra sabedoria não tem neutro no hebraico, mas Deus é neutro. Dizem os teólogos, Deus não pode ser considerado nem masculino nem feminino. Deus é um ser que não tem sexo, digamos assim, não tem género.
E outra dimensão.
Tem uma outra dimensão. E, portanto, ele pode se fazer exprimir através do masculino ou através do feminino. Aliás, o próprio Deus acontece isso na Bíblia. Sim. O próprio Deus diz que sente dores de parto ao pensar nos seus filhos. Ora, o único ser na Terra que sente dores de parto é a mulher.
É feminino.
É feminino. E, portanto, Deus pode se exprimir de forma feminina sem que ponha em causa, digamos, o seu género. E, portanto, isso não obsta a que esta sabedoria, na verdade, seja vista como sendo Jesus Cristo, o co-criador com Deus.
A verdade é que este texto coloca aqui uma questão que é mais difícil, tem a ver com o nascimento. Fala aqui do nascimento. Claro, falando da sabedoria, aplicando a Jesus, é difícil nós entendermos isto. Como entendê-lo, então?
É a palavra Caná. O Senhor me possuiu no início das suas obras. E esta palavra aparece 84 vezes no Antigo Testamento. E só 6 ou 7 delas permitem o sentido de criar. E mesmo assim, não é obrigatório que a expressão criar lá esteja. O sentido mais concreto é o sentido de posse. Mas, mesmo na mentalidade bíblica, a ideia de criar refere-se, em primeiro lugar, a trazer ou gerar uma criança. Por exemplo, em Provérbios 8, 24, diz, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Enquanto que o versículo 23, este que nós estamos aqui a tratar, diz, desde a eternidade fui estabelecida, antes do começo da Terra. Ora, nós vamos encontrar esta noção de nascimento num salmo concreto, que é o Salmo 2, versículos 6 e 7. E no Salmo 2, versículos 6 e 7, David está a falar, mas ele não está a falar só de si, ele está a falar da sua experiência, mas ele está a falar num dos salmos, que é uma das passagens que vai aparecer mais vezes na Bíblia referente a Jesus Cristo. Ele está, portanto, a falar do Messias. E no Salmo 2, versículos 6 e 7, está a dizer o seguinte, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E, portanto, esta é uma afirmação à entronização de David como rei, e refere-se, num sentido último, à entronização do Messias como rei após a sua ressurreição e a sua ascensão. E, logo, aí a palavra gerar pode ser compreendida como ungir, instalar, ou eleger. E é este verbo que aparece em Provérbios 8, 23 e que algumas traduções traduzem por estabelecida. Ou seja, está a dizer que a sabedoria, Deus possuiu a sabedoria desde o princípio e eu fui estabelecida. O verbo é o mesmo que encontramos em Salmos 2, 6 e 7 e, portanto, ele não faz relação à origem, ele faz relação ao momento em que ela aparece numa nova função. Quer dizer que esta sabedoria, este Jesus Cristo, existia e a partir de um determinado instante ele vai ser conhecido numa função cuja palavra início é uma alusão ao Gênesis, que é assim que começa o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E, portanto, se continuamos a ler bem Provérbios 8, versículos 30 e 31, a sabedoria, Jesus Cristo, estava ao lado de Jeová na criação como arquiteto, alegrava-se com o mundo que foi criado, mas ele não é criado para criar o mundo, se me perdoem este pleonasmo. A expressão o Senhor me possuiu é uma expressão técnica que mostra que a partir daquele momento a sabedoria passa a ter um papel novo para nós. Um papel novo, o papel de co-criador. Tal como David, a partir do momento em que é entronizado como rei, não foi aí que ele nasceu. Tu és meu filho, hoje te gerei. Não, é a partir daquele momento que ele passa a ter um papel, uma função nova. E logo, o texto de Provérbios não está a descrever um tempo em que a sabedoria não existisse, mas sim um tempo em que Cristo começa a ser co-criador juntamente com o Pai na criação do mundo. Nós temos isso bem descrito no Novo Testamento, em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez sem a participação desse verbo. E portanto, este personagem, a sabedoria, é uma personificação, mas trata justamente de Jesus. E então, se tivermos em consideração este texto de Provérbios 8, em que o verbo criar não significa ontologicamente que a partir daquele momento a pessoa foi criada, mas sim que a partir daquele momento ela desempenha uma nova função, não obsta a que realmente nós consigamos ver na sabedoria de Provérbios 8 a personificação, mas a hipóstase, ou seja, é o ser divino que o Novo Testamento vai mais tarde a designar como sendo Jesus Cristo. Uhum. E daí que eu, como disse, olho com respeito para aqueles que param na personificação e que dizem não, a personificação é a sabedoria e não mais do que isso, eles não estão completamente errados. Mas se nós formos um bocadinho mais à frente, nós podemos ver realmente que ela faz alusão a Jesus Cristo sem que isso ponha em causa a divindade de Cristo por tudo aquilo que já foi expresso.
Uhum. É verdade, nós temos outras expressões em que fala, por exemplo, Jesus diz, eu sou o caminho, não é?
Exatamente.
E ele não é propriamente um sítio onde a gente pisa, claro. É uma expressão para mostrar que ele nos orienta, nos dirige e que há uma linha a seguir, não é? Muito bem, Arthur, mais uma vez nós agradecemos pelo esclarecimento. Eu acho que os nossos ouvintes também ficaram esclarecidos e se tiverem alguma dúvida ainda sobre este tema, por que não nos mandarem
podemos
a questão?
Sempre voltar, exatamente.
Exatamente, exatamente. Por isso, mais uma vez, Arthur, obrigado por teres cá estado connosco. Okay? Desejo-te a ti uma boa semana.
Obrigado igualmente.
A ti e a tua família.
A todos os que nos ouvem também.
Ok, obrigado. E aos nossos ouvintes também. Desejamos uma semana abençoada e encontramos-nos, ou temos encontro marcado na próxima semana, à mesma hora. Um abraço e até lá.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.